Renascença, a par com o mundo.
E ao Conselho de Diretores também, que nesta tarde quase que invernosa de quinta-feira, cá está, como sempre à quinta-feira, Graça Franco, olá, boa tarde. E boa tarde também ao Henrique Monteiro. Olá, Henrique, boa tarde.
Boa tarde.
Então, mas o que é que se passa? É que eu não consigo ouvir os diretores hoje no Conselho, mas eu asseguro que eles cá estão, Sérgio, eu asseguro que eles cá estão. O Pedro Santos Guerreiro há de se juntar a nós nesta emissão de quinta-feira. Henrique, boa tarde.
Boa tarde.
Ah, bom, estava a ver que não. Não, ele cá está, eles cá estão.
Se eu que falei baixinho, que eu falo sempre baixinho.
É para não incomodar.
Bom, vamos aos temas que dominam a semana e temos que começar com uma tragédia, a tragédia de Borba. Na passada segunda-feira, ou enfim, o colapso de uma antiga nacional, Nacional 255, junto a, podemos chamar-lhe de um complexo de pedreiras. Henrique Monteiro, mais uma tragédia. Caso para dizer que o país não aprendeu nada com tragédias como a de Entre os Rios, Pedrógão, entre tantas outras?
Quer dizer, pode ser caso para dizer isso, embora eu tenha uma teoria geral que é bastante fora da caixa, que é nenhum país aprende com tragédias, as tragédias ocorrem. Quer dizer, há aqui dois dados a reter. Um é que se deve fazer tudo para que elas não ocorram, devem-se fazer as investigações mais profundas que for possível para saber porquê é que as coisas aconteceram. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é quase filosófico. Nunca se aprende nada com isto. Porque a gente, reparem que no mesmo dia, um dia antes, tinha havido uma derrocada em Espanha, que tinha atingido um comboio e o fez descarrilar. Por acaso só morreu uma pessoa.
Exato.
Os jornais espanhóis diziam todos que aquilo podiam ter morrido dezenas de pessoas. Há pouco tempo caiu um viaduto na plena zona industrial de Génova, que é na parte rica da Itália.
Mas a questão aqui é que já havia avisos.
Os fogos
de vários anos.
Mas nos outros sítios também já havia avisos. Os fogos na Califórnia estão cheios de avisos há vários anos. Quer dizer, eu acho que há uma presunção que nós podemos... Aqui já, claro que havia avisos. Eu passei várias vezes naquela estrada, não sou tantas como o professor Marcelo disse que passou, porque eu nunca fui presidente daquela comissão que ele era, da Fundação Dom João, ou lá, já não sei como é que se chama. Fundação da Casa de Bragança.
Da Casa de Bragança.
O Dom João também era de Bragança, o Dom João IV. Fundou a Casa de Bragança. E fundou, não, a dinastia. A casa foi fundada.
Sim.
Bom, não interessa.
Em frente.
Não passei assim tantas vezes, mas passei bastantes vezes naquela estrada. Até me parecia uma estrada bonita, porque tinha aquela profundidade de pedreiras dos dois lados e tudo isso. Não soube que ela estava em risco, porque acho que localmente sabia que havia ali um risco, e ninguém fez nada. Mas, quer dizer, há uma estrada entre, não sei se conhecem, entre Sabrosa e o Pinhão, que desce ali pelo Douro abaixo, que está em risco, já ouvi falar disso há 10 anos, e continua em risco. E isso amanhã, por acaso.
Mas isto não é uma questão de lotaria, ou seja, isto é um desabamento anunciado.
É.
Graça.
Bom, eu não partilho assim com o Henrique Monteiro esta leveza, até porque a estrada não se via que estava entre pedreiras, porque havia aquelas árvores de lado, não é?
Portanto, exato.
Não se
estava
foi
meio
vendo que a pedreira ia cada vez mais próxima, passando de 50 metros, que estaria lá bem longe, para 15 metros, parece que foi aquela... distância a que estava agora. Mas o que eu acho extraordinário é que eu esta semana tive saudades de Jorge Coelho, que a mim não é propriamente sinal de muito bom, porque ele, apesar de tudo, não sendo o construtor da ponte, não sendo também o autarca daquela região, não sendo o diretor das estradas de Portugal, naquela altura pelo menos, apesar de tudo, chegou ali e percebeu que aquela tragédia era, em última instância, da responsabilidade do Estado. E eu acho que desta vez só apareceu mesmo Marcelo, que se colocou, aliás, na situação do cidadão, que passa por ali muitas vezes, e que espera genuinamente que o Estado, seja lá o que é que se chame ao Estado, enfim, vela,
mas a pergunta é se achas que vamos aprender alguma coisa
não,
com
mas
isso.
Eu acho que
foi
temos
isso que eu respondi.
Isso que eu acho é que temos que aprender alguma coisa,
resto...
ou pelo menos não desaprender.
É que por acaso naquela
espera,
via...
mas o que eu acho é que, não, é que nós desaprendemos, porque Jorge Coelho, apesar de tudo,
Lá está.
Lá estava, não é? Demitiu-se. E agora nós vimos António Costa com ar de que isto não tem nada a ver comigo, pois não. Pedro Marques com ar de isto não tem nada a ver comigo, seguramente.
E se Isa Vieira a dizer que há, deixando entender que há responsabilidade da autarquia, assim, um passo a culpa.
Mas qual autarquia? As estradas de Portugal passaram a competência à autarquia, mas aquilo não passou a ser o caminho privado da pedreira. Aliás, o caminho privado da pedreira era a estrada ao lado.
É que naquela via, por acaso, já passou o pelotão da Volta a Portugal em bicicleta. Imaginemos se tivesse ocorrido nesse momento. Pedro Santos Guerreiro, estamos ou não perante mais um caso de incúria do Estado? Falhanço do Estado?
Claramente, não é? Claramente, sim. Até porque sabemos que houve vários relatórios ao longo dos anos que apontavam para riscos naquela estrada. Sobre isso não há a mínima dúvida, embora pareça haver dúvidas sobre que Estado é que é responsável. Isto é central, local, até porque entre a tragédia de Entre os Rios e o momento em que estamos, houve de facto uma entrega das estradas às autoridades locais.
De algumas estradas, sim,
às autarquias. Agora, este caso é muito chocante e não é possível sermos complacentes. Eu acho que nós aprendemos, porque pelo menos nos momentos seguintes, e isso é sempre assim, nos momentos seguintes há uma reação. Eu tenho a certeza, ou pelo menos a esperança, de que os 308 municípios abriram as gavetas onde estão relatórios, talvez há vários anos, a ganhar pó, e foram ver que estradas é que tinham em risco. Faz-me lembrar aqui há mais de 10 anos, quando caiu um viaduto no IC19, na altura houve um levantamento muito grande sobre pontes, e recordo-me, estou a citar de memória, mas recordo-me que havia 160 pontes em Portugal naquela altura em risco, 40 das quais, ou cerca de 40 das quais, estavam em estado mais grave, e essas pontes foram sendo intervencionadas. Eu não sei qual é o estado das pontes hoje, porque não há relatórios públicos.
Mas, Pedro Santos Guerreiro, dá a sensação que todas as afirmações, neste caso, mais uma tragédia no interior, todas essas afirmações sobre a ansiedade, maior atenção ao interior, nunca tiveram consequência. Isto parece só acontecer, já alguém escrevia hoje, num país onde não há Uber, onde não há corporações a reivindicar direitos à porta do Governo, da Assembleia da República. Este discurso sobre maior atenção para o interior tem caído, de facto, em saco roto, ou não?
Sim, eu isso concordo completamente. Recordo-se que mesmo no ano passado, quando foram os incêndios de Pedrógão, não houve uma intervenção tão profunda como depois se verificou depois da segunda tragédia. Portanto, mesmo depois da primeira tragédia, não houve, claro que houve muita comoção, mas não houve uma ação do Governo tão concreta e com tantas medidas como depois dos incêndios de outubro. Uhum. Este caso, que é efetivamente uma tragédia, e só não foi maior porque não estava, enfim, porque não havia mais trânsito naquela altura, esta tragédia não, como é que eu ia dizer, nós não nos podemos nem conformar nem habituar à tragédia. Não podemos consentir como sociedade que uma tragédia é seguida por luto, por comoção e depois cai no
esquecimento. Mas como é que isso pode fazer, Henrique?
Social, por pressão da comunicação social e por pressão política.
Mas isso acho tudo bem, mas a pergunta que foi feita pelo Sérgio inicialmente era se a gente vai aprender.
Se aprendemos.
Se a gente aprende. E eu acho que sim, no sentido em que o Pedro disse, nos 15 dias seguintes. Deixem-me dar um exemplo. Aquele miúdo que apareceu morto nas costas da Turquia, o Aylan, que tinha 3 anos. Foi há 3 anos e as coisas estão pior. Mas durante 2 meses as coisas andaram melhor no que toca à imigração. Agora voltaram a estar pior. Portanto, a gente aprende muito pouco, mas não somos nós portugueses, ou nós governo, ou este, ou o outro,
não,
ou,
mas eu, por acaso,
ou
acho
o que vem.
A sociedade civil também falhou aqui.
Mas a sociedade
como
falha, por exemplo, deixa-me só dizer isto. Por exemplo, as pessoas que passavam ali todos os dias, e que diziam todas que agora sabem todas que a estrada estava em risco, alguém fez alguma coisa verdadeira.
Então, mas o que é que uma pessoa... Por exemplo, houve um investigador, houve um investigador de uma unicidade que diz que há um mês no fundo dados que levavam a que era inevitável, e quando o jornalista, eu estou a citar de memória, mas lhe pergunta e isso...
Servir para alguma coisa?
Não, sim, e a quem é que avisou, ele respondeu qualquer coisa como eu não ia por essa direção porque pensei que o engenheiro da obra certamente varia, estaria pois, a ver...
Mas então deixa-me fazer uma pergunta a ti ao Pedro.
Mas, por amor de Deus...
Mas eu pergunto a ti ao Pedro o seguinte, vocês lembram-se das derrocadas na Praia Maria Luísa que mataram uma família, pelo menos, aqui
ainda
há
hoje, ainda hoje houve mais uma.
Ainda houve mais uma. Há sempre... Todos os anos há, e eu vou para essa praia, e todos os anos vejo famílias às sombras de pedras perclitantes. Portanto, perguntam-me assim, aprendemos? Eu digo, bem, logo nos dias seguintes sim, mas o problema é a médio prazo. E eu não sei, eu não estou a culpar ninguém, não, quer dizer, não sei se é assim a condição humana, somos nós, particularmente.
Temos que nos maçar. Este professor tinha a obrigação de, enfim, de se meter num sarilho.
Então, muito rapidamente, para terminar este tema, como olhar para a reação, as afirmações de António Costa, 48 horas depois de tudo ter acontecido, dizendo, como primeira frase, quase, o governo nada sabia, já aqui referi o ministro César Vieira a deixar entender que a responsabilidade era da autarquia. Foi a reação mais correta por parte do chefe de governo a uma tragédia como esta?
Bah, já disse que achava lamentável, não é?
Portanto, Pedro Santos Guerreiro.
Não é correto, mas já se tornou habitual. Este governo, em particular, tornou-se exímio em desresponsabilizar-se. Não é? E o caso do ministro Jorge Coelho, quando se demitiu, é muito útil para confrontarmos, porque ele podia ter dito exatamente o mesmo naquela altura. Enfim, nós vamos ouvindo que o governo não apaga fogos, o governo não rouba armas, nem protege paióis, quer dizer, nunca é responsabilidade de ninguém.
Mas os organismos têm que saber, não é?
Mas isso é verdade, Pedro, o governo não faz nada, é uma das críticas que
ele faz. Mas o que eu acho espantoso é que resulta, porque António Costa faz um ar de tal forma, fora do mundo, que nós deste lado nos perguntamos, será que ele de facto não tem razão? Se calhar não devia saber, coitado.
Se calhar não sabia mesmo. Eu admito que ele não soubesse, porque é que ele não sabe bem o orçamento, quanto mais agora a estrada de Borba para Vila Viçosa.
Acho que o orçamento sabe.
Os pormenores não sabem.
Temos que avançar para outros temas. O nosso tempo corre sempre muito depressa. A marcar o dia a visita do Presidente da República de Angola a Portugal. Há aqui um evidente ambiente muito positivo entre as autoridades dos dois países. Foi ultrapassado o tal irritante. E hoje no Parlamento há mesmo, enfim, quase que uma declaração de amor de João Lourenço a Portugal, dizendo que é um parceiro indispensável, abre a porta aos empresários portugueses. Pedro Santos Guerreiro, é mesmo assim? Será que Angola vê em Portugal um parceiro prioritário? Ou
ele não disse prioritário, disse importante.
Importante, exato.
Foi com muita sorte.
Esta declaração tem um significado político que é contrariar, suponho eu, tentar contrariar a imagem e o que tem sido noticiado ao longo dos últimos meses de que Portugal tinha perdido o estatuto de parceiro preferencial, uma vez que Angola tem feito muitas demarches com outros países, no sentido da diplomacia económica, sobretudo. Estamos a falar de França, da China, de Espanha, etc. E esta declaração, suponho eu, quis marcar mais a tal relação, não apenas económica, mas a relação antiga, cultural, histórica, não apenas de passado, mas também de futuro. Agora, o Angola está numa situação, como sabemos, financeiramente muito débil, economicamente muito má e socialmente bastante desequilibrada, para usar quase um eufemismo. E Angola precisa de investimento estrangeiro e é por isso que o Presidente de Angola é muito concreto quando diz que precisamos de investimento e não de atividades comerciais, ou seja, não mais do que quem vai vender produtos para Angola. O que é preciso é quem invista. Mas para isso, Angola também tem que restabelecer confiança junto dos investidores. Todo este ataque à corrupção em Angola também visa isso, credibilizar o país. No caso português, há um fator adicional, que são as dívidas que existem.
E como ver, lá está. E como ver a forma como João Lourenço está a ser recebido em Portugal.
Henrique.
Henrique Monteiro. Há aqui uma sensação, sei lá, quase. Já alguém dizia hoje que parece bajulação, submissão.
Pois, eu não me parece. Eu acho que há uma admiração sincera por João Lourenço, porque ninguém esperava que ele alterasse tanto o panorama angolano como ele o alterou. E eu gostava de dizer uma coisa. A gente fala do irritante, foi ultrapassado o irritante, mas este irritante demorava para aí há 40 anos. Porque Portugal foi o último país, um dos últimos países a reconhecer a independência de Angola da maneira como ela foi feita. Depois houve irritantes sucessivos com a MPLA e com as vindas do Savimbi cá por causa da UNITA e de não sei o quê. Depois houve o irritante das eleições e depois houve mais irritantes por ali afora.
E portanto, o irritante Manuel Vicente também.
O irritante Manuel Vicente, que é o último. Mas, quer dizer, irritação sempre houve. Nunca o presidente de Angola foi recebido em Portugal como, por exemplo, foram presidentes de Moçambique. Eu lembro-me de Samora Machel vir cá e havia manifestações na rua a saudá-lo. Em Coimbra, pá, foi uma coisa de louco.
Graça que quer responder.
Não, eu acho que eram outros tempos. Samora Machel também tinha um...
Tinha outro estilo. Mas o José Eduardo Santos nunca foi recebido assim.
Mas Graça, tens a dizer da forma como recebemos o...
Eu tenho a dizer do ponto de vista de linguagem gestual, corporal, e que me pareceu de facto lamentável.
Porquê?
Porque eu avalia assim, se tivéssemos fechado o som do...
Eu sou esse rádio, é esse o meu problema.
Se tivéssemos fechado o som, teríamos visto ali assim a posse de Estado do presidente angolano e da respectiva mulher e uma confusão protocolar do ponto de vista dos portugueses. Chega
não,
para
mas espera lá,
chega
isso era porque
cá,
o Costa não sabia.
Mestre
é que o Costa não sabia dele, não é mestre de cerimónias.
O próprio presidente da República, o próprio presidente da República fazia de mestre de cerimónias e eu acho que isso deu, por um lado, uma situação de uma aparente intimidade que era completamente falseada, porque a pose de João Lourenço não deixava sequer que se confundisse com qualquer relação mais preferencial. Aliás, ele escolheu importante e nem preferencial nem prioritário. E isso estava muito claro naquela...
Não, porque o preferencial é a China, toda a gente sabe. E a seguir é a França, a Alemanha e a Inglaterra e depois somos nós também.
Pronto, agora de qualquer maneira estamos quites, digamos. Portugal precisa de Angola, Angola precisa de Portugal e portanto as relações vão seguramente melhorar.
Mas muito rapidamente, Graça, este novo ambiente entre Portugal e Angola, depois do fim do irritante, esse fim do irritante no caso do...
Foi bastante irritante, por acaso. O fim do irritante também foi bastante irritante.
Lá está, não
foi,
tudo isto não resulta de uma derrota da justiça portuguesa?
Peço desculpa?
Tudo isto não resulta de uma derrota da justiça portuguesa?
Pois, da justiça não. Quer dizer, a justiça foi aqui assim simplesmente um instrumento e eu acho que se calhar seguindo-se aquela não recondução de Joana Marques Vidal, a ultrapassagem do irritante foi um bocadinho irritante do nosso lado. Mas, de qualquer forma, eu acho que João Lourenço merece até agora a admiração da comunidade internacional.
Temos um minuto e meio, de graça, desculpa, mas temos um minuto e meio só para marcar aqui os... Mas é um minuto e meio, portanto, 30 segundos para queda, para fazer um balanço dos 3 anos que celebram do governo em Portugal. Pedro Santos Carreiro.
Ui, 10 segundos por ano.
30 segundos, 30 segundos.
São 10 segundos por ano.
Então vou tentar dizer 3 telegramas. Então, uma solução política completamente inesperada de quem perdeu as eleições e conseguiu, contra todas as expectativas, estabilidade política, com grande ajuda também do Presidente da República. Uma situação económica e de descida do desemprego
já
também
está.
Muito positiva,
pressa,
com
Pedro.
Contas públicas muito, muito positivas, tudo isto beneficiando do crescimento económico e das cativações. Por outro lado, uma grande é casos como o de tanques e dos incêndios em que o governo não esteve bem, e na governação do país houve uma devolução acelerada dos rendimentos, ou mais acelerada, mas não mudou praticamente nada daquilo que normalmente se chama de
telegraficamente.
Foi melhor do que se esperava e pior do que era preciso.
Graça.
Uma solução que funcionou melhor do que se esperava e garantiu a paz social e que está neste momento a esgotar-se, porque deixámos de ir à boleia, ou seja, continuamos a ir à boleia da zona euro com abrandamento e o PC já descolou e, portanto, estamos a ver os portos, os enfermeiros, os professores, etc., todos em luta.
Até para a semana. Conselho de Diretores para reouvirem rr.sapo.pt.
Renascença, a par com o mundo.